bones and fast.
Podcast na área, eu sou Felipe Maia e hoje a gente vai falar sobre names que deram wrong, né? O título do nosso podcast. Falar um pouco sobre brand, sobre algumas marcas, alguns nomes que não deram muito certo ou deram muito certo, né?
Alguns nomes engraçados, né?
Vai ser um podcast especial, né? Um pouco diferente dos outros que a gente fez, mais técnico. Enfim, a gente vai brincar um pouco aqui, rir um pouco.
Sim, eu espero, né, que fique engraçado, porque se não ficar, a gente vai falhar tanto quanto as marcas.
E a gente conta com o feedback de vocês depois, falando se esse novo formato também ficou interessante, um pouco mais descontraído, e a gente vai construindo junto o nosso podcast. Eu estou aqui com o time Berlim, de sempre, né, Thiago Moura.
E aí, pessoal.
E Paulo Filho.
Aqui na mesma chatice de sempre. Alô.
E o nosso time hoje está reforçado por Daniel Lima.
É isso aí, galerinha.
Já foi comentado outras vezes em outros podcasts. Já teve uma participação especial no Futuro das Cidades, né?
É verdade, tem sim.
Trabalha com conteúdo, é DJ.
Solteiro.
Solteiro. Publicitário, solteiro.
Publicitário, solteiro. 21 anos.
Redator da Berlim e roteirista dos nossos podcasts.
É o que você colocar pra mim, eu sou, entendeu? É isso aí. É o mil e utilidades.
E a nossa participação especial de hoje, né, que vai trazer um olhar um pouco mais técnico do que essa trupe da Berlim aqui vai ficar rindo.
Vai quebrar um pouco a dinâmica, né?
Advogado aqui de Recife e que tem uma empresa chamada Como Registrar Sua Marca, então acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então eu queria que tu se apresentasse, Tiziano, e se possível já fala um pouco sobre como registrar sua marca.
Valeu, Felipe. Obrigado aí ao pessoal da Berlim pelo convite. É um prazer para a gente poder bater um papo sobre um assunto que a gente tanto gosta, tanto se preocupa. Nós fundamos o comoregistrar.com.br para ajudar os empreendedores a terem menos preocupação com a burocracia. Então, ao invés do empreendedor se preocupar na proteção jurídica, ele concentra os esforços no core business da empresa, do projeto que ele tem. E um dos nossos maiores atributos, das nossas maiores funções, é justamente destrinchar a tão emaranhada legislação e procedimentos perante o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e ajudar as empresas e as pessoas a terem a proteção em torno de sua marca.
E eu acho isso muito legal, porque eu, Paulo, termino sendo a pessoa que mais cuida assim, do brand aqui dentro da equipe da Berlim, do Team Berlim. E eu lembro de há um ano atrás ter pesquisado sobre empresas para fazer toda essa parte burocrática, digamos assim, de registro de marca. E eu lembro que tipo, eu tinha travado já por tamanha burocracia e falta de informação em algumas situações. Claro, eu não encontrei o como registrar naquele momento. E hoje, vendo a plataforma de vocês, eu vejo que fica tudo de uma forma assim, muito mais fácil, mais acessível. Para quem não tem tanto entendimento técnico legal de registro de marca. Até porque eu acho que o próprio os órgãos terminam não facilitando tanto, e aí é bem complicado, além do valor que é super caro, normalmente, o que dificulta muito o registro de marcas, né?
E que na plataforma deles é bem mais acessível.
Bem mais acessível, né? Exatamente.
Eu acabei me embaralhando aqui, eu falei como registrar sua marca, como registrar, né? Mas já dando spoiler, você registra a sua marca.
Exato.
A gente, inclusive, fez pela plataforma deles também o registro da Berlim e foi bem simples, assim, bem dificuldade nenhuma, até para mim que sou leigo.
Sim, total.
Desenrolar super tranquilamente lá. Então, para a gente iniciar a pauta aqui, eu queria levantar, antes da gente brincar com os nomes das marcas e tal, eu queria levantar, saber de vocês um pouco mais o que é brand, o que é que vocês entendem como brand. Eu acho que Paulo, que está mais responsável pelo brand da Berlim.
Acabei de falar, né? Se eu não souber nem dizer, vai ser complicado.
Já fica com essa pressão aí. Inicia aí, Paulo.
Eu vou falar da forma mais generalista possível. Eu acredito que são todos os esforços assim, que a gente faz que vai fazer com que a marca ela seja melhor vista, vai fazer toda a composição de como ela é vista no mercado, ou seja, do ponto de vista da marca em si, do logotipo, mas de todas as ações relacionadas a posicionamento, enfim, tudo que tua marca pode fazer para ficar registrado ali na mente do usuário, seja de forma visual, de forma intangível, enfim. É o composto de ações que você pode fazer para fazer com que tua marca seja lembrada na mente do consumidor, né?
Acho que são todos os elementos e ações que constroem a identidade da tua marca, né? E é por isso que a gente às vezes acha... A gente costuma criticar muito empresas que na internet fazem gracinha, enfim, acha que a internet é fazer meme e tudo mais, mas isso não tem nada a ver com a identidade da marca, tem nada a ver com a comunicação deles no offline ou quanto vai chegar para ser atendido pela empresa no estabelecimento físico. Tu não é recebido por um palhaço?
Sim.
Então eu acho que...
Tem que rolar uma coerência, né?
As marcas precisam ter uma identidade e todos esses elementos fazem parte, né, da construção.
Tinha rolado até um bate-papo sobre isso no último curso que a Berlin realizou, falando justamente sobre isso. Tipo, a marca ela não pode ser esquizofrênica, né? Se ela tem uma comunicação num determinado ambiente, no outro ela tem que manter pelo menos uma linha. Porque senão vai ser comunicações diferentes e aí você não posiciona da maneira que é correta e aí fica tendo dois posicionamentos, o que confunde na cabeça do usuário, da cabeça do potencial cliente ou do próprio cliente, qual é a tua marca, como é que tu se identifica, como é a tua postura, como é que tu consegue se diferenciar das demais, né? Tipo, termina sendo uma coisa, se você não cria uma comunicação legal, termina sendo uma coisa que fica muito misturada.
Mas aí, se a gente for dar nome aos bois, né? Falando nos bois, de verdade, agora. E aquele caso...
Fala inglês, cara, dando name aos bois.
Dando name aos cows, né? As cows. A cow, não sei. Enfim. Aquele caso da prefeitura de Curitiba, por exemplo. Vocês consideram isso como brand? Porque, querendo ou não, ela se diferencia...
Querendo ser...
Eu cheguei aqui, não cheguei pra agradar, cheguei aqui pra confundir.
Pra causar.
Chacrinha.
Não, então, acho que é exatamente esse discurso que a gente tava falando aqui, né? Eu, particularmente, sou contra, porque eu acho que toda comunicação de prefeitura, em todos os ambientes, ela tem uma postura que é totalmente diferente do que está sendo ali online. E aí, ou elas precisam mudar para se adequar, enfim, precisa estar tudo muito bem alinhado a nível de comunicação. E tem uma coisa que normalmente é esquecida, mas que também influencia, é que tipo, a comunicação ela tem que conversar com a tua postura de empresa como um todo, porque não adianta a tua comunicação ser legal, divertida e tal, mas na hora quando o cara vai resolver algum problema com a prefeitura, tem um pessoal lá super quadrado, não sabe nem usar um computador direito, te trata mal, tipo, tá sem vontade de trabalhar, ou seja, aquele mundo de fantasias que na comunicação aparenta, na prática é totalmente diferente. Eu acho que as coisas precisam se alinhar, né? Todos os momentos da verdade precisam ser alinhados, precisa ser alinhado pro potencial cliente, potencial consumidor, em todas as etapas, né? Aí eu não concordo.
Achei engraçado.
Maldita publicidade.
Transparência das marcas hoje em dia.
Eu vi uma resposta que eu achei engraçada ao meme. Eu não lembro qual foi a prefeitura, mas foi outra querendo entrar na graça também. E aí tinha, era Goku voando, alguma coisa assim, tá ligado? Goku no vizinho e tal, aí alguém comentou, tipo assim, Goku tá passando, tá voando aí, mas minha rua tá aqui, tô de buracada, sei lá, alguma coisa assim.
Total.
Mas é isso aí. Tiziano, tu acha assim a importância do registro da marca, enfim, pra toda a construção da marca? Assim, é claro que a gente sabe que é muito importante, mas eu queria ouvir de uma pessoa mais técnica que de fato trabalha com isso.
Porque todo mundo tem dúvida, né? Tipo a Berlim. Agora a gente começa a registrar, mas um ano atrás, se é muito fruto, em Natal.
Caralho, ele está bem ofensivo.
Se quisesse roubar a nossa marca, por exemplo, ele conseguiria, ou através do processo a gente conseguiria provar que foi a gente que criou a marca, etc.
No Natal ou no Réveillon, quando a gente estivesse trabalhando, continuaria alguém quisesse pegar. Ali, você no momento de contração e tal, você tá brincando, alguém vai lá e...
Na verdade, gente, a questão do registro, assim, o Brasil, ele adota um sistema diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem o first to use, que é o cara que tem a preferência pra proteção à marca, é o que começa a usar. No Brasil, é o first to file, é o primeiro a pedir registro, é o primeiro a conseguir o registro no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Então o cara poderia roubar se ele registrasse primeiro.
Sim, totalmente. A grande importância assim, na marca, que eu costumo sempre dizer, é que é o único ativo da tua empresa que só tende a se valorizar. Se você compra um imóvel, você vai precisar fazer reparos, vai precisar pagar IPTU, bombeiros, etc. Marca não. no desenrolar da sua atividade ao longo do tempo, você já vai ter uma valorização. Então, marca é a coisa que maior tem potencial de escalabilidade e que menos as pessoas costumam se preocupar. Isso, na verdade, é um cenário de passado, né? Atualmente as coisas estão melhorando, as pessoas estão mais preocupadas com o registro, com a proteção.
Isso é interessante, porque eu achei que, não sei, o cara poderia causar dor de cabeça na gente, mas a gente iria conseguir provar que fomos nós que iniciamos com a marca. Mas, no caso, se ele fizer o registro primeiro, chorou.
É quem fizer o registro primeiro, né?
Isso.
No caso, no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, não, como foi, como ele comentou. A gente teria que comprovar que nós...
Inclusive, não tanto para registro da marca em si, mas uma coisa que termina acontecendo muito são as pessoas registrar o domínio online, que é, tipo, registrar a marca é um outro processo, né? Mas muita gente registra o domínio de um concorrente que não comprou aquele domínio do site, ou quando vira o período de renovação, tem umas pessoas lá que ficam sempre ligadas, aí compra aquele domínio para depois revender para a própria marca por um valor mais alto, e aí termina meio que atrapalhando também toda essa parte de posicionamento, né?
Importante você falar isso, cara, porque hoje a jurisprudência brasileira é pacífica, não sei se é decisão de STJ já, de que quem tem um registro de marca consegue anular quem tem um registro do site.
Legal.
Do nome de domínio, desculpa. Desde que seja na mesma atividade. Por exemplo, Berlim Digital para produtora de eventos, por exemplo, e alguém vai lá e registra o nome de domínio, não precisa nem ser exatamente igual. Pode ser, por exemplo, Berlim Eventos. Sou Berlim Digital, algo do gênero. E se alguém tenta fazer isso, se vocês têm um registro da marca, vocês conseguem anular o registro do domínio deles.
Entendi. Isso é legal, né? Que é mais um ponto a favor de você registrar sua marca, né? Legal.
Além da questão de você poder licenciar, né? Você pode fazer franquias, você pode fazer licenciamento de uso de marca, você pode pulverizar sua atuação no país inteiro. Eu falo país porque a proteção é nacional, mas você pode usar sua marca em qualquer lugar do Brasil, sem precisar ter escritório lá, entendeu? Sem precisar ter pessoas lá. Você pode evitar que qualquer pessoa use a sua marca de forma indevida em qualquer lugar do país.
Luciano, me tem uma dúvida. Se uma outra empresa cria, sei lá, um evento parecido com o nosso,
tá.
Agora
entrou na parte das
agora dias. Chegou no Réveillon.
Tá legal.
O nome.
Agora
não chega, né?
Agora ficou claro. Vai.
Yeah. Consultoria
Tiziano
ao vivo.
Tá meio por fora.
Consultoria ao vivo com o Tiziano.
Mas aí o nome é ok. O nome, apesar de ser sigla, não é igual. Mas aí os pilares do evento são os mesmos e o slogan só troca uma palavra, mas é basicamente o mesmo slogan.
Legal. Aí a gente vai para direito autoral, não é marca. Assim, é dentro da propriedade intelectual, só que um é propriedade industrial, que é a marca, Lei 9279. E o outro é direito autoral, Lei 9601. O projeto em si do evento, a diagramação, como você falou, os pilares do evento, podem ou não ser protegidos. Evento, de uma forma geral, não é protegível. Tá? Agora, se o cara usa o teu slogan, aí sim você tem proteção. E o direito autoral tem uma grande vantagem, você não precisa registrar. Basta você demonstrar que usou primeiro. Então, se vocês têm uma concepção de um evento que vocês criaram, que é algo extremamente inovador, e outra pessoa vai lá e imita, você consegue ter uma proteção pelo direito autoral.
Oh, já que a gente entrou nesse outro assunto de direito autoral...
Mas a gente tá no mundo da suposição, hein, gente? Não tem Sim. nada rolando, nada disso, não.
Não, já que a gente entrou nesse assunto de direito autoral, eu me lembro de ter trabalhado na comunicação de uma marca que ela desenvolveu um novo produto, logo, consequentemente, tinha uma nova marca sendo lançada. E o produto, ele tinha a mesma cor, o mesmo formato de uma marca que já era consolidada. E o som, o nome era diferente, mas a sonoridade daquela marca, do nome, do name daquela nova marca, lembrava a marca que já estava consolidada no mercado. Era escrito de forma totalmente diferente, mas a sonoridade e a cor do produto pareciam tanto
que... O produto
que...
era o mesmo, basicamente.
O produto era concorrente.
Não, então, mas o formato era o mesmo.
A sonoridade era igual e tal. E aí eu trabalhei na comunicação, tipo, obviamente não participei de todo esse processo de name, de confecção de name e tal. Mas, enfim, pra gente já era um pouco chocante ter que lidar com isso, porque a gente sabia que poderia ter algum problema, e eu acho que depois de 6 meses da marca caminhando, e é uma grande marca, tipo, tinha uma penetração no Nordeste inteiro, a gente teve que mudar, porque a marca nacional entrou com um processo e tal, e aí a gente teve que alterar. Ou seja, só essa questão da sonoridade do nome e tal, isso influencia também a gente nesse direito aí, tipo, a gente teria que realmente trocar, ou foi uma questão de bom senso os gestores da marca terem trocado?
Rapaz, essa turma da Berlim dá exemplos complexos demais.
Pesadão,
né? É isso aí, ó. Isso
aí. Você não tá dando limite.
Você
pode pular, viu? Pelo amor de Deus.
Não, de jeito nenhum.
Viagem do universitário. Então, se sinta obrigado.
Esse lance de direito autoral é massa, que até rola até em música também, né? De vez em quando. Sei lá, rola... Lady Gaga imitou uma banda que tocava lá nos Estados Unidos que ninguém conhecia. Aí tu vai ouvir os dois riffs de guitarra e é igual.
Pronto,
e
total.
O cara consegue comprovar e ganha milhões de reais.
Esse é o tipo de coisa que eu escuto, não vejo diferença nenhuma, mas a galera sabe e defende e muda.
É uma questão muito técnica, né? Assim, mas só tentando me concentrar um pouco nesse teu exemplo, cara, você falou de 3 problemas jurídicos distintos. Um deles é a questão da marca. Aí você fala, pô, mas a escrita é diferente. Sei lá, o meu é com X, o do cara é com CH.
Um era com S, o outro era com TZ, mas tinha o mesmo som de quase S, entendeu? Era muito parecido.
Caraca, TZ com som de S. Bom, depois eu vou querer saber.
Mas um som de abelha, um era S, o outro é Z. Pronto, é mais ou menos isso.
Entendi.
A onomatopeia era
igual. Tem aula de português aí. Tem que estar se preparando aí pro Enem. Esse podcast é obrigatório, hein, gente?
Tiago, conhece o professor do cursinho.
Não, então, gente, isso envolve três pilares, vou usar o que aí o Felipe falou, 3 pilares jurídicos. Um deles é a questão da marca, de fato, ainda que a escrita seja distinta, se a fonética ou o logotipo são semelhantes, você tem uma infração à marca, sim, desde que a anterior esteja registrada. Você tem um problema de direito autoral, por exemplo, se o logotipo ele é semelhante ao outro, ele usa o mesmo conjunto visual, ainda que não seja idêntico, mas que ele usa a mesma paleta de cores, ele remete à mesma figura, ele tem os mesmos elementos característicos. Você tem uma infração a direito autoral também, e eu falei da marca, falei de direito autoral, e ainda tem um problema do trade dress, que ainda pode ampliar para concorrência desleal.
Isso.
São 2 questões que não estão nem na lei de marcas, nem na lei de direito autoral, e estão no Código Civil. O trade dress também.
Que eu acho que terminou sendo o principal peso, assim, né? Para a marca que foi reclamar esse direito.
O conjunto de imagens.
Isso, fala. Porque era um produto que era concorrente direto ali. Eu vou dar nome aos bois.
Fácil.
Um.
Olha.
O processinho chegando aqui na Berlim Digital.
Eu não vou falar mais, não, fiquei com medo.
Podcast proibido da Berlim. Só uma hora falando aqui vai ter que ser cancelado.
Ó, tem formato retangular. É azulzinho.
É chocolate.
É azulzinho e é doce. Mas vamos lá. Vamos seguir?
Não, você tinha falado.
É um produto, velho.
Tá, então vou já.
Porra, não, velho. Você não tá botando muito pra fuder. Vamos pensar em mais coisa aí, na moral.
Vamos lá. Eu levantei alguns nomes aqui que eu achei interessante.
Que é
né?
A parte engraçada da show. Porque eu iniciei falando que ia ser um podcast engraçado, até agora só técnico, né? Só
e aí, eu levantei alguns nomes. Daniel levantou também, né? Danny Boy.
É isso aí.
E aí, vamos.
Só uma coisa. E vamos quando ver. O nome da marca é muito semelhante a palavras que a gente usa no dia a dia, tipo, pedidos já.
Excelente exemplo, cara. Ainda bem que você levantou isso.
É o próprio exemplo da como registrar,
foi
né?
Foi uma falta de
dado você usa.
Da pedidos já em pensar no nome ou realmente eles vão conseguir proteger?
Depois desse ano eu quero falar sobre isso também.
Cara, talvez esse seja o tema mais polêmico do que a gente tá conversando hoje, mas importantíssimo, cara. É o seguinte, quando você tem uma marca que é necessária, na lei diz isso, que é uma marca necessária, vulgar, até tem outros exemplos. Você não consegue registrar. Explicar por quê? Se você tem a marca, você busca registrar a marca cadeira, uma fábrica de cadeira ou para uma marca de cadeira, você não consegue proteger. Mas se você tenta registrar a marca cadeira para um restaurante ou para, sei lá, uma agência de marketing digital, você pode conseguir. É muito provável que você consiga.
Um restaurante leite aqui de Recife, por exemplo. Se você é uma
como é o nome?
Produz leite e quer registrar o nome leite.
Tem um restaurante chamado Leite.
Leite, é o restaurante mais antigo da América
Latina. Porra, conheço. Após não conheço, não?
Eu também sei.
Recife é mais uma coisa da América Latina.
É sempre, né? Tudo de Recife, eu não sei se os ouvintes aí sabem, mas Recife é a cidade
é
mais
maior,
antiga.
É o maior, mais antigo, mais... Sim, o maior número de ouvintes da América, América Latina.
Acho que tem a empresa que tem a mídia por geolocalização mais assertiva do mundo, né?
Eita, isso sabia.
É, a galera diz o quê? Em loco tá pagando a BR toda vez, né?
Um abraço ao patrocinador do podcast.
E aí, Tiziano?
Se o nome for descritivo, você não consegue proteger. Existem, didaticamente, existem algumas classificações. As melhores marcas para se trabalhar sob o aspecto jurídico são as marcas fantasiosas. Uma marca fantasiosa é aquela que é criada com o brilhantismo dos designers, das pessoas que estão concebendo o name e o branding da marca, mas eles têm um trabalho incrível, mas do ponto de vista jurídico, a marca é maravilhosa. Que é o seguinte, por exemplo, a marca Häagen-Dazs. Alguém sabe o que significa Häagen-Dazs?
Não. Sorvete maravilhoso.
Sorvete caro.
Então, alguém sabe em qual idioma é Häagen-Dazs?
Alemão, eu acho.
Não sei.
Turco.
Russo.
Então, ótimo exemplo, pessoal.
É, ótimo exemplo. Junção de coisas.
Exatamente. Quem acertar ganha o Häagen-Dazs aqui.
Exatamente. Häagen-Dazs tem significado algum.
Que vale mais que barra de ouro.
O pessoal que trabalhou o branding deles foi genial e pensou no seguinte. Quero criar uma marca sorvete premium que seja difícil de ser falada e seja fácil de ser lembrada. Porque quando você escreve com muita dificuldade, por exemplo, quem aqui consegue escrever Häagen-Dazs sem ler? Como é que você escreve? Onde é que tem um trema, onde é que tem um traço? É difícil.
Não significa nada, então, Häagen-Dazs?
Nada, absolutamente nada.
Então tá aí o podcast servindo como material...
Não, mas...
Investigação.
Isso que eu acho
outro
legal.
Exemplo é a Kodak. Kodak não tem significado algum.
Olha aí.
Falam que Kodak é sobre um lugar. Não, não é. Kodak é a mesma coisa. Queria uma marca que fosse fácil de ser pronunciada em qualquer idioma, não tem acento, é uma marca curta, é uma marca fácil de falar e não tem significado algum.
Isso que é o que eu acho legal, eu concluí isso, né?
Sim.
Que eu queria acrescentar um ponto em relação...
Então, o pedido já, ele ia ter problema de registro, no caso.
Se fosse para pedido de alguma coisa, sim. Se fosse pedido já para, por exemplo, agência de notícias web, sei lá, se fosse para... indústria de copos ou de computadores, não teria problema, porque ninguém deduz que aquilo é de tal mercado, entendeu?
A gente, com toda essa efervescência, digamos assim, de digital e várias empresas nascerem, as startups, né, nascerem ali para trabalhar apenas em ambiente online, existe um fator que é o SEO, que é toda a parte de otimização das buscas orgânicas ali nos buscadores, seja Google, Bing, etc. E tem um fator que é muito importante para essa indexação, que é justamente o nome do registro daquele domínio, que em tese é o nome da sua marca. E aí, por isso que hoje nós vemos várias marcas terem o nome do que está sendo buscado. Como, por exemplo, sei lá, tipo, resultados digitais, como o próprio nome da como registrar. Enfim, tem várias marcas que estão se utilizando desse artifício, que termina tendo uma indexação legal, termina tendo um resultado no buscador, sendo mais favorecido ali na relevância.
E essa questão de...
O que eu acho que é um bom fator para você decidir um nome hoje em dia, né?
E trazendo para o lado da mídia, eu perguntei esse exemplo do pedido já, porque eu tava produzindo uma aula e eu fui fazer uma pesquisa no Google, pedidos já para pegar...
É professor de cursinho?
Olha. Para tirar um print do anúncio no Google. Sendo que quando eu pensei pro pedido já, eu recebi um anúncio da iFood dizendo, faça seu pedido já. Fudeu a pedido já, porque no Google, quando tu tem a tua marca, tu pode impedir os outros de usarem a marca no anúncio. Sendo que pedido já, por ser uma palavra comumente usada no português, provavelmente eles tiveram algum problema com o Google nesse quesito, ele não conseguiu impedir a iFood, que é um concorrente direto deles, de utilizar faça seu pedido já no anúncio, tá ligado? E acabou batendo ele e aparecendo primeiro, então essa questão é muito importante.
Uma outra coisa que Tiziano terminou levantando, que é uma coisa que eu tenho bem clara assim, na minha cabeça, é o que vai fazer a tua marca ser diferenciada das demais ou vai fazer com que a tua marca dê muito mais certo do que as outras, é todo o composto de ações que você vai fazer em função daquele name. O name por si só não vai fazer a tua marca ficar milionária. Ela pode, em alguns casos, fazer a tua marca se ferrar por alguma questão cultural, seja lá o que for. Mas o que vai fazer com que ela dê muito certo é todos os esforços que você faz além do name. E aí, se o name for bom, ele só vai potencializar isso. Mas, e aí acontece várias coisas, tem vários exemplos de names que é um composto de letras e tal, é uma junção de letras que não faz sentido em lugar nenhum, ou que é uma palavra que em todos os países no mundo vai ter uma mesma sonoridade e aí já facilita, enfim. Eu acho que o grupo Accor, ela de hotéis, a maior rede de hotéis do mundo, leva isso em consideração. Enfim, tem várias outras marcas, mas também o contrário também acontece, tipo... Tem marcas, tem names que ele tem uma sonoridade e que, tipo, não diz nada no mundo todo, na grande maioria dos países, no caso, mas em um país específico ali ele tem um nome totalmente esdrúxulo, chega a ser até um palavrão, e eles, às vezes, têm que mudar naquele país ali específico. Tem um exemplo, a Pajero. Ela, no mundo todo, ela é Pajero, mas em alguns países hispânicos, Pajero é masturbador. E aí, nesses locais, a marca teve que mudar e tal o nome, e aí tem um outro nome, enfim. Rola muito isso, tá ligado?
Tem uma bem grande, velho, eu não lembro agora qual é. Não sei se é Burger King, enfim, mas que em vários países o nome da empresa é bem diferente. E ela é uma gigante, assim. Esqueci agora.
Tem um lance que é... Porque o nome tem que fazer sucesso nacionalmente, né? Eu não sei, provavelmente não era esse o exemplo que tu ia dar, mas um exemplo que todo mundo conhece, graças ao grande... A grande pessoa que eu acabei de esquecer o nome.
Tarantino.
Tarantino. É que o McDonald's, o principal, muda de cada país, né?
É.
Qual é o nome do...
Le Big Mac.
Big Mac. O Big Mac na França tem um nome diferente. Big Mac, dependendo do país, ele tem um nome diferente, justamente para trazer essa apropriação cultural e ficar mais fácil das pessoas se sentirem atraídas pelo produto.
Royal with cheese, uma coisa assim. Na França é Royal e nos países é tipo, sei lá, Big Mac.
Os de Tarantino sabem do que a gente tá falando.
Cara, já que tu tá falando desse exemplo de comida, a gente tá chegando na hora do lanche. Deixa eu dar um exemplo também interessante daqui de Recife.
Esse ano acabou de almoçar, velho.
Pô, mas gordinho é assim, cara.
Toda hora é hora do lanche.
É, toda hora é hora de comer, cara.
É verdade. Infelizmente eu não aprendi a fazer fotossíntese, né? Energia comendo. Aqui em Recife teve um problema, acho que eu posso falar, porque foi um caso público. Não, esse caso foi público e já foi definido. A Salona Burger King, o Subway, teve uma homenagem aqui em Casa Amarela, especificamente lá no Vasco da Gama. Um rapaz que gostava muito da Subway decidiu montar a empresa dele, a lanchonete, e criou a Suburbway. Ele disse que era uma homenagem ao Subway no subúrbio. E ele ficou muito alegre com a repercussão que subiu, saiu em capa de jornal e tudo, muito feliz, né? Era uma homenagem e tal. E assim, 3 dias depois que ele saiu na capa do jornal, ele foi notificado pela Subway, teve que pedir sinceras desculpas e torcer para não quebrar a indenização que ele poderia pagar à empresa. Modificou completamente a marca dele. Tem alguns casos, esse foi aqui especificamente. E assim,
não, o brasileiro é muito criativo, né? Pra dar nomes.
O brasileiro já nasce com diploma no publicidade.
E o pior é que a Subway, ao meu ver, ela perdeu uma oportunidade aí. Porque o cara, puta que pariu, pô, a Subway existe no mundo todo. O que é que o cara do subúrbio de Recife, qual o dano?
A Subway existe no mundo todo, mas o cara, quando compra ali a franquia que vai cuidar daquele pedacinho ali do bairro, tem uma Subway do lado tirando. Vai fazer que nem o cara aqui de Recife, vai tocar fogo pra incendiar.
Cara, isso tá muito ofensivo.
Não, mas é isso mesmo, cara.
É um problema, pô. Porque, tipo, beleza, a marca tá lá, a marca valendo milhões e tal, bilhões, sei lá quanto é que vale a Subway. Mas aí, velho, tu comprando a franquia dela, meu velho, com certeza tu vai achar ruim e vai reivindicar direito, seja lá de onde for.
É aquela história, né? Você é o titular da marca que decide. Obviamente ele tem que respeitar alguns padrões, mas de uma forma geral o direito de uso é dele. Qualquer pessoa que tente se assemelhar gera uma concorrência desleal. Obviamente se tiver no mercado que seja de concorrência.
Esse caso só seria mais positivo pro cara das... Como é? Suburban?
O cara dessa Subway foi, ficou beneficiado, né? Se não houvesse essa questão, essa resolução.
Antes de a gente chegar nos names e tal, eu queria contar uma outra história que eu ouvi também no podcast que eu escuto bastante, que é o GugaCast. Fica aí o meu bizu antecipado. Mas enfim, que o cara contou a história semana passada que uma cidade do interior aqui do Brasil tinha esse banco e tinha esse cara, né? Que esse cara resolveu montar um bar. Aí esse bar tinha o mesmo nome que o banco, certo? Porque o nome do banco era tipo Bar Alguma Coisa. É antiga essa história. Aí enfim, sei que quando ele criou esse bar começou a ter sucesso, aí a galera do banco foi no cara do bar e falou: véi, você tem o mesmo nome que o banco e não tá legal, quero que você feche ou troque de nome. Aí o cara, beleza. Aí o cara, pra não levar o processo, ele chegou e falou, mudou o nome do bar pra E o Banco Levou.
Brasileiro é isso, gente. Criatividade, né, cara?
E um outro exemplo.
Pra quê? Pra que a gente estudar brand pra definir naming? Não precisa, cara.
Um outro exemplo de nome famoso,
do brand.
Sequestro de nome aí foi o ovo maltino, né, pela McDonald's, que hoje em dia é da McDonald's, a Bob's não pode vender ovo maltino, mas que todo mundo chama de ovo maltino e foda-se.
Não, na verdade, assim, a gente não atuou especificamente nesse caso, embora a gente atenda esses clientes, mas, bom, na verdade, o contrato de licenciamento da marca era exclusivo para a Bob's. Aí a Bob's abriu mão da exclusividade para poder baixar o valor do contrato. E a McDonald's decidiu ser uma licenciada também. E a Bob's, de forma muito agressiva, decidiu mudar a marca do milkshake que ela usava. Então ela hoje chama, acho que é de crocante, e é o mesmo milkshake. Só que ela não está pagando os mesmos royalties que pagava para ter exclusividade naquela abordagem. Nem é um tema fantástico, né? E o brasileiro, como o Daniel falou, já nasce com diploma de publicidade. Você vê, a gente teve agora o Rock in Rio terminando lá no Rio de Janeiro. Aqui em Olinda você tem um Rock in Rio Doce.
Rio Doce, exatamente.
Que é um bairro de Olinda, né?
Exatamente.
E que, inclusive, eu gosto mais do Rock in Rio 2.
Pois é.
Não tem drones, não gosto,
não,
mas...
Não gosto mais não, mas é mais acessível. Eu moro em Olinda, né? É mais fácil pra mim.
Olha aí.
Não, mas é isso mesmo. Inclusive, tipo, eu gosto de pensar que não existe regra fechada pra name. Tanto faz você criar um nome que não existe, tanto faz você se apropriar de um jargão ou de alguma frase que o pessoal já utiliza para encontrar aquele determinado tipo de produto. Tanto faz você usar um nome de pessoa, mesmo que isso não seja o mais indicado. Enfim, mas eu acredito que não tem regras, é mais você trabalhar várias ações em torno disso para fazer com que esse name se fortaleça de alguma forma.
Já que a gente entrou nesses nomes, nesse assunto, né, que o brasileiro ele é muito criativo e muito publicitário, na hora de escolher o nome das suas marcas, acho que a gente pode iniciar aqui falando, comentando sobre algumas marcas, né? Sobre alguns nomes. Por exemplo, eu não sei, a gente fez o dever de casa, né? Cada um trouxe algumas marcas.
Não, vai ter um joguinho.
Vai ter um joguinho,
então,
agora.
Então, é o joguinho agora.
Não, vamos fazer então, uma vinheta.
Como é que nós entramos no joguinho?
Calma, tem uma vinheta. Explica o jogo.
É um jogo?
Nem eu sei.
É o seguinte.
Vai, Daniel, explica o joguinho.
Sendo você que você chegou agora, você não leu.
Pra justificar o começo do podcast.
Ainda sou café com leite. Vai ser agora, cara.
Vai ser agora. Então, a gente selecionou aqui alguns nomes, certo? De algumas marcas que existem no Brasil. Acho que elas não são registradas, você vai ver por quê. E a gente vai fazer agora o joguinho que é decretar se esse name foi efetivo ou não.
Se Deus existe, Daniel, não está registrado.
Inclusive, né? Enfim, e se foi efetivo ou não, e você vai dizer que o seu todo aparato legal, se foi legal ou se não foi legal, se seria aprovado ou se não seria, certo? E a gente vai julgar se foi legal ou se não foi.
Tá, vamos lá, só uma observação, né? Rapidinho.
Veja, lembrando que isso não é justiça divina, viu? É justiça do ser humano mesmo.
Não, beleza.
Não
é
justiça divina.
E você que é o nosso juiz.
Você não é na juiz. Justiça divina, ninguém vai entrar no céu. Todo mundo que criou essas marcas aí, ninguém vai pro céu.
Não, veja, eu só quero esclarecer que eu não sou do INPI. Então,
não,
quem,
mas agora,
quem decide
quem manda
se
aqui, tá?
É o INPI.
Mas
eu
aqui,
vou fazer um
quem manda é você.
Com base da lei, tá certo?
Aqui quem decide é Tiziano.
Quem manda, com certeza,
Tiziano. Quem diz que ele não vai. Depois todas essas marcas aqui, processo é Tiziano.
Vamos lá, Tiziano. Habobs.
Habobs.
Pegou o Harry, Habibs. Sim. E o... Pois é, Suburban, mas tem o Habobs. Habibs e Bob's.
Habobs é muito bom.
E aí?
Existe essa marca, Habobs?
Qual foi a... Explica aí, qual foi a curadoria que escolheu?
Pois é, existe essa curadoria na internet, entendeu? Nomes de marcas que só no Brasil tem.
Nós fizemos uma pesquisa durante 12 meses em cada cidade do Brasil. Fizemos uma lista extensa, várias pessoas trabalhando, empenhadas, o IBGE ali, ó, pesquisa e tal. E a gente levantou os melhores names de marcas no Brasil.
É isso aí.
Boa.
Agora vai.
Ah, bom. Qual é o jogo? É só isso? É saber
se dizer se ok ou não ok. E se vocês irem num lugar desse ou não.
Beleza.
Vamos eleger o mais engraçado também.
Vamos eleger o melhor nome.
Melhor name pra fazer sentido ao SEO que a gente vai fazer no final.
A Bob's não curtiu. Tem rabo no nome.
Tem uma marca, eu acho que é australiana, que é Big S.
Aí botou pra
mim. Tem gente que gosta, na verdade.
Pois é.
E aquela música, I Like Big Butts.
Cara, é Jurassic Park é mais legal do que...
Jurassic Park, é grande sucesso.
Esse botou para poder, né?
Ô, Tiziano, esse aí não passava nem fudendo, né? Churrasco Park.
Churrasco Park, eu acho que passaria sim, cara.
Passaria, né?
Tiziano bugado assim.
Eu sou muito inocente, não tô entendendo a piada. Jurassic Park. Não, então, do Jurassic Park, pode, tranquilamente.
Inclusive, é uma iguaria, né? Você comer carne de dinossauro.
Pois é.
Meu Deus.
Difícil encontrar.
Abriu um parênteses de novo.
Uma lagartixa ali e tal, perdida.
Uma parada lá em Natal.
Uma tartaruga
também.
Ali, ó.
Que de tinha... novo, o Thiago tá falando.
Deixa eu falar assim, depois.
O Cruzeiro tá muito bairrista em Recife contra Natal.
Tem um restaurante lá que os pratos deles eram nomes de atores, um lance desse, ou era de filme. E Natal é muito frequentado por estrangeiros, americanos e tal. Na época da Copa, uma mulher muito importante da Warner foi comer no restaurante, viu que tinha o nome dos filmes e processou o restaurante. Aí teve que trocar, não foi um lance desses que
disseram
que
teve?
Que azar, né, da pessoa, e direito autoral, no caso, né?
Não, nesse caso é marca. Porque é a marca daquele produto, daquele prato. Agora tu entras num outro campo que é extremamente complexo. Porque, por exemplo, gastronomia em direito autoral não tem. É a eterna briga no Brasil, que é conhecida do Paris 6, o restaurante. A história da sobremesa e tal, mas mão do Grand Gâteau. Mas sem entrar nisso, mantendo o que você falou do nome do prato, mês retrasado, eu acho, teve uma polêmica, porque há uma sobremesa com o nome da esposa dele, que isso já era registrado e tal, já tinha encontrado licenciamento, isso é verídico. Só que o cara, por acaso, elegeu-se presidente dos Estados Unidos. Então, um restaurante que tinha essa autorização se deu muito bem, porque continuou pagando lá como era anteriormente, e agora o cara tá famosíssimo. Bom, benefício dele, Trump quer anular o uso da marca, não pode. Agora o Habob's, se for para restaurante, não pode, porque é o seguinte, a semelhança... Não...
Eu acho que até a vigilância sanitária ia proibir isso. Não precisava nem entrar no INPI, tipo, a vigilância sanitária já ia proibir. Nossa, você tá servindo um Habob's aí.
Pobres pode, né? Pobres com apóstrofe S.
Esse caso é outro, esse caso eu tenho até uma apresentação. Esse caso não pode, mas não pode por causa do direito autoral. Porque ele usou toda a identidade visual da Bob's.
É verdade.
Ele não pode por isso.
Cara, vocês estão falando de Bob's, eu me lembrei de uma outra marca aqui também. Que
Bob's
é um...
atacadinho aqui, né?
Não, é um... Tem uma marca de papel higiênico, que é Bob. Não sei se vocês já viram isso. E isso aconteceu, isso é verídico, aconteceu há vários anos atrás, não lembro o ano exato, mas essa Bob, essa marca de papel higiênico Bob, tinha lançado um rolo de papel higiênico maior. E, obviamente, tinha um rolo normal e tinha um rolão. E era isso.
Era, rolão,
né? Era a embalagem, na embalagem tinha o rolão de 60 metros, alguma coisa assim. Aí você fazia associação, Bob, rolão, tá ligado? Tipo, e você ia usar papel higiênico onde? Ou seja, problema, né? Problema aí de name e tal, deveria ter
pensado. É o primeiro podcast censurado do Brasil.
Mas foi isso aqui.
E eu sou agora, tá na internet.
E eu só vou botar pérolas, meu velho. Pra cima do maior de 18 anos aqui. Enfim, ou seja, problemas, né? Tipo, você tem que pensar não só na marca, mas como você vai trabalhar a comunicação dessa marca. Porque aí eles tinham que botar um outro nome, né? Tipo.
Mas o grande filme de rolo é rolão mesmo, né? Rolozão, não.
De quê, né?
Rolozão.
Rolo
de rolo. De rolo.
De rolo, calma. Calma, pô. Eu não cheguei aí, não.
Calma.
Vai. Isso aí, agora vem, que é pro seu corpo, né? Qual o aumentativo de rolo?
Rolão, pô.
Rolão? É, rolão.
Então tá. Que susto, você
que sei quem entende, né? Não sei quem entende.
Rolozão. Eu sou burro.
Vai, Daniel.
Próxima.
Eu vou falar um aqui na lista porque eu achei isso incrível. Eu queria saber também, tipo, se o cantor poderia processar Pet Shop e Snoop Dogg.
O Pet Shop é Snoop Dogg.
Ele vende o quê? Maconha? Com a ração ali.
É porque é Snoop, pô, do cachorrinho, tá ligado?
Snoop do cachorrinho.
Rolou o lance de Charlie Brown Jr., inclusive, né? Eles tiveram que botar o Jr., parece, não? Porque
o cara do Charlie Brown.
Processou ele. Caralho,
por isso que tem aquela música que é
branca. Charlie Brown.
Não, por isso. Por isso que tem aquela música deles brincando, falando, ah, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Não são eles chegando na cidade, não. É essa onda aí, né?
Que massa. Esse aí é pra cá. Aprendemos até sobre a história da gente do Charlie Brown.
Jurassic Park, ou Churrasco Park, tá... Puta merda, isso é genial, pô.
Na moral. Será que eles vendem o quê? Carne de...
Os hambúrguer
de lagartixa, de tartaruga. É,
carne de hambúrguer com o nome de dinossauro, pô. Tá que pariu, muito bom.
Daria no mínimo nojo, né? Então, daria no mínimo nojo, assim, ó. Tipo,
se fosse frango,
eu quero um T-Rex.
Pterodáctilo.
Na moral.
Costelinha
T-Rex. Pterodáctilo de... Ou hambúrguer de frango, é.
Eu quero um T-Rex.
Tem que vir com a carne sangrando, assim, escorrendo.
E comer seu braço.
Uma nojeira. E depois você come, tem que, no mínimo, dar uma congestão ali. Intestinal, porque senão...
Próximo. Próximo, Daniel.
Essa aqui é pros nerds, né, que tá nessa vibe geek, que tá forte aqui em Recife, que é a Pastelaria Senhor dos Pastéis. Essa não dá, não.
E o bacana é que...
Ah, essa nome, é boa, pô. Essa
esse é nome só faz sentido se der uma imitada no...
E não, e tipo...
No branding, dá pra...
Porque no cartaz.
Não tem ré, vermelhinho, com hambúrguer no meio ali, bem imitando mesmo.
No cartaz da divulgação.
O que faria com que não pudesse, né, no caso.
Nessa loja era o Frodo, ao invés de segurar um anel, segurava um pastel, assim.
Muito bom, eu vi. Eu
sensacional.
Acho. Nesse caso, ele tem essas duas situações, querida natural e marca. Querida natural porque ele usou todo esse contexto, o Frodo lá, o personagem e tal. E marca porque ele tá brincando com o senhor dois...
O Daniel é o Daniel, ó, Tiziano é o cara que veta as paradas.
É,
tá,
não, mas ele é o juiz, não, porra, ele tem que fazer.
Sensacional, vamos criar essa marca aí do pastel, né?
Não, veja. Você não perguntou isso, você perguntou se acha fácil ou se acha difícil. Eu não disse que a gente consegue registrar, pô, você não consiga.
Pois é. E aproveitando essa vibe de ser de fora e aproveitar as brechas, né? O cara criou um restaurante japonês que se chama Sakana.
Sakana?
Sakana. Japonês. Restaurant, né?
Que mas você sabe aquela... se Sakana não é algo em japonês? S-A-K-A-N-A.
Bom, em vez... Provavelmente, já que é no Brasil, provavelmente...
É, já que é no Brasil.
Não é saque, vende cana, bota cana lá e...
japonês deve ser uma coisa bonita isso aí. Árvore reluzente.
É. Não, uma letra é o quê? É tipo o espírito divino de não sei o que lá.
É que nem Hagendaz, a gente não sabe, mas.
É tipo Rinode.
É, tá invocando. Hagendaz deve ser tipo rodar o CD de Xuxa ao contrário, assim, tipo. Traduzindo em outra língua que já foi morta, era invocando.
A língua foi assassinada.
Se ninguém processar,
invocando o demônio do
Xuxa Vaticano.
É, total.
Inclusive a Xuxa tá com reposicionamento agora, a Xuxa tá fazendo um rebrand. Porque a audiência dela cresceu. Então agora ela tá com o chá da Xuxa, não sei se vocês viram.
Não, não vi não.
Inclusive vai ter festa aqui em Recife. É em homenagem ao chá da Alice, é sério.
Ela tá encantada, ela tá fazendo show.
Drogas, a Xuxa. É.
Aí ela sumiu de vez.
É uma nova proposta, novo filme, dá um rebranding.
Velho, eu tava achando que, tá ligado, era uma festinha que tá remitando a Xuxa.
Não, não, é com a Xuxa.
É dela, é a Xuxa com que, LSD.
Na hora que a conta, as contas apertam ali, você tem que pagar os boletos.
Não, é que o Xuxa era doidona. O Xuxa era doidona, tá ligado, né?
Aí eu não sei, né?
Não, agora ela tá com liderdade, né? O público dela, os baixinhos cresceram, agora é droga pra todo mundo.
Tu quer polemizar? Tu quer polemizar? Você falou que o Xuxa cresceu e tal, aquele primeiro filme dela.
Sim,
lá.
Então,
maiores de 18 mesmo esse podcast, hein?
Que ela queria tirar do Google, se você tá ligado essa polêmica.
E não conseguiu.
E não conseguiu.
A bura, eterna bura, não
é
isso?
É, uma
vez. Então, ela conseguiu, no final das contas, ela perdeu. Juridicamente, no início, desde a primeira instância, ela conseguiu, no segundo, ela perdeu. Foi segundo, ela perdeu, e no terceiro, segundo, ela ganhou, e no STJ, ela perdeu e tal. Bom, a questão é a seguinte: a Xuxa nunca vai conseguir tirar aquilo. Mas não é por uma questão jurídica, é por uma questão de mercado. Tá na internet, amigo, um abraço. Se você não quer gravar algo, tira. A lei, ela autoriza você a tentar tirar algo depois. Sei lá, a mulher que decidiu posar nua numa revista que veicula online. É, se é que existe revista que veicula online, ou, sei lá, tudo é online hoje em dia.
Se é que existe revista, né?
É, se é que existe revista.
Será que existe?
Tá falando de dinossauro, né? Eu acho que é
uma homenagem. Nossa, a gente grava sobre como eram as revistas.
Como eram, pois é, muito
não,
bom.
A revista ainda tá bom, se fosse jornal.
Ok.
Ixi, vai ter muito processo esse poder.
E aí, voltando aqui, essa aqui é uma dupla, tá? Primeiro é...
Jornal. Eu tô sentindo depois de uma
coisa. Não, e tu falou isso de Xuxa, que eu acho que é Estranho Amor.
Amor, Estranho Amor.
Não, um negócio assim.
Eu acho Felipe, que Frota... fingindo que não lembra o nome.
Não, eu de fato eu esqueci, mas eu acho que Frota também tentou tirar o filme dele lá.
Frota tem que tirar o espírito dele nessa desse mundo. O filme dele vai sair difícil pra caramba.
Não, seria melhor que ele não existisse.
E isso, do universo. E isso a gente tá falando da Surf Web, né? Se a gente for pra Deep Web, de dar play. Tem isso e muito mais.
Mas ele tentou tirar um dos filmes dele, vocês sabem.
É, Bondcast hoje tá bem cultural. Maior tá da família. Pode botar no som aí da sala.
Isso é pra chamar a mamãe.
Chama a tia, chama a avó. Que negócio legal que eu ouvi aqui.
Isso vale play. Muito com questões políticas, mas questões políticas são muito polêmicas. Com questões religiosas, por exemplo. A pessoa que faz algo nesse sentido, principalmente no quesito pornografia, e depois, por algum motivo religioso, decide voltar atrás. Juridicamente, ela consegue até uma autorização, mas na prática, amigo, já era. Caiu na rede.
Caiu no WhatsApp, fudeu.
Já dizia o Albert Einstein.
Ninguém tem que.
Caiu no WhatsApp, fudeu.
Já que a gente entrou nesse tema um pouco maiores de 18 anos, tem um Lan House.
Eu tinha que
achei. Eu achei o nome oportuno, mas eu não sei. Enfim.
Qual é o nome da Lan House?
Fio Terra Lan House.
Jesus! Calma, Fio Terra é coisa de instalação de computador.
Pois
pô.
É, então.
Faz todo problema.
É, isso também. Não,
que aí, isso, cara?
Esse não teria problema nenhum, né?
Tem clássicos sobre nomes pornográficos, mas pode falar, Daniel.
Não, é porque voltou na Fio Terra, né? Antes de ter saído do Fio Terra, é tipo, tem um aqui que a gente
que
sacou
isso,
que era...
Que isso, Daniel, ó a violência.
O nome era Ana Lanches, só que ela foi infeliz e colocou Ana junto do Lanches. Aí ficou, né? Eu não vou falar, né?
Não, ela não foi infeliz não, porque o L é maiúsculo. Ah, ela foi infeliz. não foi, porque o Ana é todo maiúsculo. E o L do Lanches é maiúsculo, ela colocou junto. Então ela fez
uma coisa. Ficou tipo, Ana Lanches.
Aqui no Brasil a gente tem dois exemplos mais clássicos com nomes assim mais pornográficos que aconteceram. Um é uma cerveja que tinha o nome Vergina. E aí tiveram problemas e tal com relação à aceitação do público. E obviamente a marca foi descontinuada. E tem o clássico case da Ford, né? Que era o Pinto. O carro que era o Ford Pinto, e aí...
O Pinto
tinha sido lançado em alguns países, mas aqui no Brasil, obviamente, as pessoas não iam querer dizer, ó, eu tenho um Pinto lá na garagem, eu, tipo, estou aqui no meu Pinto, indo pra não sei aonde. E aí foi complicado, a marca não deu certo no
Você
Brasil,
tá
e a Ford...
Pinto,
é, entra aqui no meu Pinto, tá ligado? Ia ser complicado.
Mudou,
não, a marca foi um fracasso nacional, e aí a Ford...
Lançou pro Pinto?
Não, descontinuou o produto no Brasil também.
Tem um sex shop de Recife, eu não lembro, algum aluno da gente veio falar pra gente. Não é sex shop não, desculpa, uma empresa que vende doces e produtos eróticos, né? Como era o nome daquela?
Lado C, tá? É novidade, a gente tá sabendo isso há pouco tempo e tal, uma amiga da gente, que conhece uma dona de lá. Pra sex shop eu achei que ficou sugestivo.
Não, não é sex shop, eles vendem doces e artigos eróticos.
Agora
é. Lado C, tá?
Cara, doce, brinquedo erótico.
O lado C, tá? Faz todo sentido.
Agora o Rabobs.
Acho que uma outra marca também legal, que termina gerando muita brincadeira na internet, é a Vivara, né? Que se você mudar a entonação, fica Vivara. E aí
Meu
a
Deus
marca termina sofrendo
o
alguns memes em relação a isso.
Do retardado
Se esse podcast não for bloqueado...
Você sabia que Berlim de trás pra frente também dá um negócio?
Ah, ok.
Ah, não, tô brincando.
Boi, um filete.
As pessoas lá pesquisando Berlim e colocando algo pra mim.
Tem aí.
Mil letters.
Não dá nada, não dá nem pra ler. É mil rap. Mas eu vou buscar a música de...
Mil rap.
De Xuxa.
De Xuxa, ao contrário.
A gente vai chegar em algum lugar, né?
Amy Winehouse.
Tem um aqui que é... São dois bares muito parecidos, né? Um que é o Bar da Fossa.
Bar da Fossa.
Ai, cara. Eu tinha esquecido de mais uma marca pornográfica. Pode falar?
Pode, por favor.
Que é um outro clássico. Agora é um clássico mundial. Tem o Nintendo Wii. Em alguns países, o I é giro de pênis, tá ligado? Tipo, e nem por causa disso. Acho que até no próprio Estados Unidos tem uma gíria lá. Ah, eu sei muito pornografia, cara. X vídeo aqui, ó. Sei todas as tags.
Tá definido.
Mas, enfim, é exatamente isso. E mesmo sabendo que existia essa gíria, a marca, a Nintendo, preferiu manter e fez toda uma comunicação que fez com que esse termo, essa associação fosse meio que ignorada, e as pessoas, obviamente, associam o nome Wii ao produto Wii e não ao que coloquialmente é chamado.
Enfim. Paulo entende mesmo, viu? Porque a gente quis criar... A gente tá criando algumas empresas dentro do Grupo Berlim. Eu não vou falar o nome agora, não vou dar spoiler, até porque pra ninguém associar. Mas uma das empresas da gente é uma sigla, aí Paulo fez, bicho, existe uma sigla dessa no Xvideos, no Xvideos. É uma das tags lá, aí a gente acabou mudando.
Eu entendi tudo e muita coisa.
É, a gente acabou mudando... Porque existe uma tag lá que era, enfim, a gente não vai mais pra... É isso aí,
cara, vamos lá, vamos pra frente.
O Daniel ia dando um exemplo sobre bar. Vocês sabem que aqui no Recife, aqui no Estileiro, tem um bar chamado Backbod?
Não.
Era homem, o Daniel tem 14 anos, nem a noiva. Mas tinha um bar chamado Backbod. E aí, esse bar era famoso, sei lá, 15 anos. E a McDonald's ficou triste com a homenagem, ela não ficou tão...
Tão feliz.
É, ela não ficou tão lisonjeada com a homenagem. E aí ela proibiu o uso. E o pessoal que cuidava da marca do MacBod, genialmente, mudou a marca para Delbod.
Olha aí.
Vejam, isso aí é interessante. Tirou o Mac, que era o problema, e tirou o Delbod. A própria McDonald's tem um problema seríssimo com a marca. Né? A história dela, o cara que comprou a McDonald's, que fez a McDonald's...
Tem até um filme agora, né?
Exato, Fome de Poder. É, o cara que comprou a McDonald's, ele, na verdade, não estava nem aí para a estrutura física. Ele comprou por causa da marca, somente. Quer dizer, somente. A coisa mais valiosa do mundo, ele fala somente.
tem vários cases muito bons.
É, pois é, acho que a gente pode encerrar esse joguinho hoje já. E a gente pode terminar agora falando...
Não, acho que a gente poderia eleger qual é o melhor, né? Por favor.
Vamos eleger o melhor. Vamos lá.
Cada um escolhe um.
Jurassic Park. Tem que ser lançado nos próximos meses aqui em
Recife. Já existe, pô. Já sobre existe. A franquia,
já existe,
né?
Já existe. Já existe. Já que inventou a franquia, aqui, isso.
Será que registrou a marca?
Olha.
Aí, a oportunidade. Vou falar rapidamente.
Churrascaria Sapatão tá na lista, não?
Hã?
Churrascaria Sapatão. Caralho! Tá na lista. Lá em Natal, a galera tem uma banda lá que é Sapagode. Que é tipo uma banda de pagode de lésbicas, tá ligado? Eu achei incrível, Sapagode.
Deixa eu falar rapidamente pra vocês os nomes.
Mas God, foram... God de Deus ou God de...
Não, God de
pagode. Muito bom também.
Seria incrível.
Seria incrível.
Sapagode, uma banda de pagode gospel.
Caralho!
Por mulheres lésbicas.
Fica aí a dica, gente.
Caralho.
Seria engraçado.
Mas ó, falar pra vocês aqui, ó. Aí, Facebook, Bar da Bosta, o Batman... O Pet Shop Snoop Dogg, já falou isso aí.
Batman, cara.
Batman.
Isso aí eu compraria fácil.
O Mercado Bolando, o Face Food, Face Fish, Comeu, Morreu, Bar, Lanchonete e Bodega, Necrotério
não,
Bar.
Não, calma, por favor. Quem é que vai comer no negócio que o nome já é Comeu, Morreu, pô?
Mas o melhor arrumadinho que existe na face da terra fica no futebol. Arrumadinho de cara.
Na frente é do cemitério, eu já comi,
não
pô.
Existe arrumadinho.
É realmente muito bom.
Tem um outro nome ali.
Eu já fui, já
fui. Arrumadinho
dos motos,
incrível e delicioso. Não, comeu, morreu, todo
mundo. Sem chance. Mas comeu, morreu, você já imagina que, tipo, ó, no mínimo o ingrediente não. É muito bad ou a cozinha deve ser destruída.
Eu tô me imaginando chegando no restaurante, olhando o cardápio.
Muito gorduroso, né, Thiago?
O hambúrguer comeu, morreu. Eu quero isso agora, tá ligado? Por favor, com a água.
Tem uma lanchonete que é famosíssima nos Estados Unidos, eu acho. É, nos Estados Unidos. Que é exatamente isso, tem até uma brincadeira em relação ao ataque cardíaco e tal. Que você come os hambúrgueres.
Uma brincadeira saudável.
Os hambúrgueres gigantes, assim, dois palmos, e você tem que comer tudo aquilo ali. Porque se você não comer, você leva palmada, pô. Tipo, tem umas garçonetes que ela fica com uns negócios, uns tacos assim na mão, pra dar palmada em você na bunda e dar valendo se você não comer tudo.
Caralho.
E aí, tipo, é tipo, dá um ataque, uma parada cardíaca mesmo, você comer a parada.
Que tu viu isso, pão?
Não foi insight. Não foi insight, eu vi matéria dos Estados Unidos.
Isso lembra o Hooters, né?
É, total.
Aí.
É louco, mas...
Continuando. Aí tem o Bombardeio. Tem o Tô no Trabalho. É aquela
desculpa. Mas já existe o Bombardeio.
Tá no trabalho.
O
escritório existe vários. Também.
Né? Inclusive tem o escritório. Natal, é o whisky não, com o escritório.
A gente tá bem
Natal tem um...
Nós amamos Natal, aí a gente vai sempre pra lá.
É até difícil falar. O escritório.
O escritório.
Mas tem Tô no escritório também, né?
Não, tem todo um trabalho.
Tem Boa Viagem, tem uns dois ou três, escritório bar.
Todo mundo em vacilo, né? O primeiro pra registrar pode fechar o outro.
É. Enfim, que fazer só antes de concluir, escolher esses names.
Uma sala de reunião.
Outro esse ano. Se for um nome que tem uma conotação, assim, mais pornográfica, como a gente terminou falando bastante aqui, existe algum bloqueio em relação...
A 124 da lei não permite que você registre o que é o que afronta a moral e os bons costumes. O problema é o que, que afronta a moral e os bons costumes. Se a gente ampliar esse debate, a gente fez Congresso Nacional.
Exatamente.
A brasileira afronta a moral e os bons costumes.
Já é, projeto de sempre.
Censurado. Que texto brasileiro esse aí? Isso é a típica lei
brasileira. É tipo, é super, super aberto, né? Vai depender de como você negociar.
O legislador consegue dizer o que é moral.
E o juiz também, né?
Só vale as, os names que são belos, recatados e do lar.
Bigolim, então, mercadoria de construção tá fora, né?
É, Bigolim tá fora.
Droga.
Mas Paulo Fusos, parafusos, ferramentas e ferragens tá dentro.
Ah, tem um que a gente não
sabe. Não, esse é genial, esse existe de verdade.
Paulo Fusos.
É, em São Paulo, tá esse cara.
Paulo Fusos é bom,
né? Não, todas essas marcas são reais.
Todas existem. A gente coletou lá os dados do IBGE, cara.
Tá registrado.
Ponte da Vida.
Registrado, que massa. Ah, mas é um churrasco mais leve.
Bar dos Otários.
Bar dos Otários é bom.
Agora esse aqui, acho que vai, você vai botar.
Bar do Corvo. Assim,
Bar do Corvo.
Olha isso aqui, ó. Lanchonete e petiscaria Altas Horas. Aí tem a logo lá do Altas Horas.
Não, aí não pode. Novamente, é o direito autoral que tá, entendeu? Que tá complicando, porque o cara botar Altas Horas, Altas Horas é uma expressão comum. A Globo, quando decidiu fazer aquele programa, ela tentou se apropriar de uma expressão comum, entendeu? Não pode ter outro Altas Horas pra programa de, sei lá como é que chama, de auditório, de plateia, sei lá. Mas pro bar...
Total.
E aí?
O ruim é só eles usarem, nesse caso, o logotipo do programa, né? Mas em relação ao nome também. Inclusive é um nome muito bom para um bar, né?
E tem até o slogan que é gostoso toda hora.
Cara, vocês estão levantando um negócio tão interessante, porque quem marca, quem deve cuidar de proteger, é o titular dela. O direito autoral, na verdade, duas pessoas devem se preocupar muito. Um é o cara que criou e outra é o cara que adquiriu aquela marca. Porque o cara que criou, amanhã ele pode questionar um uso indevido, inclusive da pessoa que o contratou. Então, você tá levantando
uma questão importante. Isso é massa para designer, né? Se preocupar.
É, exatamente. E designer hoje tem algumas plataformas online que consegue registrar. A gente não faz isso, tá? Mas tem algumas plataformas, por exemplo, eu gosto muito da Autores, consegue registrar o direito autoral por um valor ínfimo, sei lá, acho que R$20, entendeu? E a sua proteção é de 70 anos. Após um ano do seu falecimento. Ou seja, é eterna. Vai ficar para os seus bisnetos, entendeu? É direito autoral, é uma coisa que as pessoas se preocupam um pouco, mas que devem se preocupar muito mais. Porque...
Ela só se preocupa quando a merda
quando
dá problema.
Na última eleição, na última eleição de Dilma, aquela imagem famosa dela com óculos e com os textos na frente, assim, quando ela era mais nova. Se eu não me engano, teve um problema com aquilo ali, porque o designer que criou, tipo, não pediram autorização para ele e usaram na campanha, tá ligado? Aí ele teve que processar, se eu não me engano, rolou, posso confirmar aqui depois, mas se eu não me engano teve isso. Ou seja, a arte do cara foi usada numa campanha nacional e não pediram autorização dele.
Foda. Pra gente finalizar, vamos escolher? Vamos eleger o melhor?
Vamos eleger o melhor.
Churrasco. E aí, que Paulo tá rindo ali eternamente.
Ao vivo aqui eu estou fazendo pesquisas de names legais. Não, não. Mas eu encontrei uma marca aqui que eu não sei se ela é ucraniana, eu acredito que sim. Mas ela está presente em vários países, que o nome é Bosta. E aí, inclusive, se ela fosse vendida no Brasil, ia ser uma loucura, né? E aí, eu pesquisando, fui pesquisar mais profundamente sobre essa marca Bosta, e aí eu encontrei um site que é bostaemlata.com.br. Ou seja, é uma loucura, né, cara?
Bosta
em Lata, fica aí com o bisu. Eu vou nem abrir esse site porque vai ser uma loucura. Não quero nem pesquisar o Google Imagens também, porque...
Não, mas deve ser legal, talvez você compra Bosta
Deve ser amigo, né? Uma loucura. Isso é legal pra caramba, né? Por sinal, muito legal.
É, você pode brincar com isso, por exemplo, você pode criar uma marca, dependendo do teu público, você pode criar, por exemplo, sei lá, Bosta na Sala. Aí você diz, não, mas peraí, eu tô falando de cocô. Não, Bosta de Chef, em inglês, B-O-S-S. Tá na sala, sei lá, é uma brincadeira de monitoramento de empresas, de consultoria empresarial. Bom, tem limite pra criação.
Cristiano, né? Dando ouro ao bandido. Vê só.
Aprendi com o pessoal da Berlim Digital.
Como se virar nos 30. Mas aí, qual é que ficou o vencedor, então?
É o Churrasco Park. Vamos mandar um então, inbox pra ele.
Cara, então, abri aqui, viu? O Boston Lata é uma empresa de adubo orgânico.
Porra, faz sentido, velho.
Parabéns, velho. Palmas de passadas.
Botaram pra...
Saber.
Demais.
Muito bom. E aí?
Tá empate aqui, hein? Tem o Bartman, tem churrasco.
Eu
churrasco
gostei
Park.
Do Pet Shop Snoop Dogg.
Snoop Dogg, né?
Coitado. Se for o Snoop Dogg, do Snoop Dogg cantou, as rações devem vir meio batada ali, né?
Uma ração diferenciada.
A ração que vai deixar seu cachorro muito relax.
Empatou,
cada um votou em um. Tiziano, o nosso juiz.
Não, nem votei ainda. Não,
tu votou no Batman?
Tu não votou no Batman, pô?
Ah, foi, o Batman é incrível.
Eu quero votar no Sakana. Japanese Restaurant.
Então o Churrasco Park ganhou.
Tiziano.
Churrasco Park é muito bom, mas
votou? Votou.
Ah, Tiziano.
Então, fala pra finalizar, Tiziano. Qual é o teu voto final? Quem foi que venceu a nossa disputa aqui de names?
Cara, é difícil. Cara, tá sendo muito genial, mas eu gostei da ideia do Churrasco Park. Desde que não use o logotipo lá do Jurassic Park.
É isso aí. A marca. Vamos lá. Ficou legal e que é registrável.
www.comrestar.com.
Temos o campeão.
Consultoria de graça aqui pra Churrasco
legal,
Park.
Ok. Tá massa você, o Churrasco Park aí. Mas se for legal, de engraçado pra caramba, porra, tem vários. Tipo, o bosta que entrou aqui aos 45 do segundo tempo é muito bom, pô. Tem o.
Bosta em lata é incrível.
Bosta em lata, porra, adulto, fenomenal, cara.
Caralho, bosta em lata.
Isso pro SEO, hein?
Total. E eu imagino quem vai buscar por isso, né?
Uma galera doida fazendo podcast. Só isso.
Então é isso. Agora que a gente já achou, já decidimos aqui qual é o campeão, vamos pro momento Bizu.
Então, meu bizu, tá? Isso aqui, pra galera que tá começando agora, tipo eu, né? É um aplicativo massa do Google que saiu semana passada, eu acho, que se chama Primer. Em que ele, tipo, tem vários módulos em que você estuda sobre marketing digital, tá ligado? E daí tem marketing de conteúdo.
Não, pô, esse aplicativo eu conheço, ele já tem um timing. E por incrível que pareça, é um app bem legal, realmente, para você ter conteúdo introdutório, assim, sobre marketing.
Aí tem planejamento de negócios, sobre website, analytics, vendas, mídias sociais, produção de marca, marketing digital. Tem altas lições lá que você, ao completar, você ainda ganha meio que um certificadozinho lá neles.
Eu acho que eu já indiquei ele, não sei se foi num bizu também, mas eu tô ligado qual que é, eu já usei bastante.
Sim, o bizu é o Primer. E o bizu, mais ainda, para quem gosta de filmes. Eu gostaria de indicar o filme Bingo, que tá saindo, acho que saiu domingo passado.
Jogador número 1.
Ah, não, mas o Bingo é incrível e...
Ah, o Bingo, eu sei que tá falando, vou indicar um filme.
Não, ele tá sendo muito bem falado, né?
É, pô, filme... E vai concorrer ao Oscar, eu tenho fé, tô torcendo por ele, pelo Brasil. E tá muito bom, e quem puder assistir aí e tal...
Show! E aí, Paulo, teu bizu?
Eu fui pego de surpresa com a sugestão lá do Netflix, eu só sugiro o Netflix, né? Mas eles lançaram uma série que fala sobre o momento ali da puberdade dos adolescentes, tanto do ponto de vista masculino como do ponto de vista feminino, que é o Big Mouth. Não sei se alguém aqui já chegou a assistir. E é muito escrachado, assim, e tal. A linguagem bem... já que eu falei tanto sobre coisas pornográficas, a linguagem é nesse nível aí. E eles... Os meninos têm um demônio do hormônio masculino que fica ali tentando e falando eles para eles fazerem algumas coisas. E tem um demônio do hormônio feminino também que fica ali no ouvido das meninas, incitando elas a fazerem algumas determinadas coisas. E é engraçado pra caramba. Sugiro não assistir assim com a sua avó, sua tia na sala, nem com criança, por mais que seja uma animação, porque é meio pesado o linguajar e tal. Mas é legal.
Pode ser uma justificativa, você assiste sua mãe e você fala, olha aí mãe, é o demônio que faz, o demônio que me faz fazer algumas coisas.
Que faz. E é engraçado, né? Tipo, o pessoal que for mais religioso provavelmente não recomendo assistir porque é isso, né, cara? Vai associar aí aquela fase hormonal com demônios.
Não escuta esse podcast não, Paulo.
Olha
quem
escuta.
Quem escuta vai deixar de escutar depois desse agora.
Exatamente.
Destruir nosso público.
O divisor de águas.
Antes, Thiago, enquanto o Thiago pensa aí no dele, eu vou dar o meu bizu. Na verdade, é uma empresa até que está também com parceira nossa no DTW, mas que eu acabei descobrindo em um evento que a gente foi palestrar e tal, eles também estavam lá como palestrantes. E eu achei incrível, que é a Max Milhas, que eles vendem passagens aéreas por milhas, né? Pessoas que, enfim, as pessoas vendem suas milhas e eles colocam isso no aplicativo e você pode comprar passagem muito barata. É muito barata mesmo. Eu tava pesquisando alguns países e vi que é muito mais barato do que em decolar.com, enfim, do que em outros aplicativos, outras empresas. E uma coisa que é legal também é que se não tiver mais barato no site deles, eles colocam o botãozinho para você comprar direto na companhia aérea. Então achei bem justo, né? É isso. Vai, Thiago, depois eu finalizo com o Tiziano.
Meu bizu é... Escutem o que Tiziano tem a falar agora.
E o bizu que eu posso dar é sobre você pesquisar a sua marca antes de colocar lá no mercado. Tanto para o empresário quanto o cara que está criando a marca. Seja o publicitário, que o Daniel falou, seja o design, seja o cara lá de comunicação que pensou um name. Vai lá no site da gente, bota lá o consulte grátis, a gente verifica a disponibilidade da tua marca, a gente faz essa análise sem custeio, sem investimento algum, de forma completamente gratuita. É isso. www.comoregistrar.com.br.
Isso aí. Calma, calma que antes de acabar, agora tem uma surpresa aqui, uma surpresa. É o seguinte, caso você tenha mais alguma dúvida, questionamento, é só entrar em contato, entendeu? Com o e-mail ondemand@rubeldigital.com.
Beleza, show.
Valeu, pessoal.